Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Conscientes do privilégio de estar a cada dia com você e conscientes da responsabilidade de abrirmos a Palavra de Deus para extrair dela os princípios para a nossa vida cristã, no programa de hoje estaremos atentos às lições que certamente nos farão crescer à estrutura da plenitude de Cristo. Afinal, é esse o desejo, o alvo dos cristãos, pois todos vocês que nos ouvem nos escrevem compartilhando exatamente esse anseio de se tornarem cada vez mais semelhantes a Jesus. Muitas vezes, querido amigo, temos que mudar os nossos conceitos mediante o estudo da Palavra de Deus. Mas se com isso ficamos mais semelhantes a Cristo, temos que ter essa disposição e esse programa quer ajudá-lo nesse propósito. Hoje eu registro o e-mail que o Adriano nos enviou de Maringá, no estado do Paraná. Foram essas as suas palavras. Venho agradecer ao pastor Itamir por ter sido um grande instrumento de ensino equilibrado da Palavra de Deus. Muito obrigado por ter contribuído não só para o meu crescimento, mas de muitos que realmente têm um verdadeiro interesse pela Palavra de Deus, pela obra do Senhor. Que o Espírito Santo esteja sempre lhe concedendo palavras de sabedoria e conhecimento. Estarei em oração pelo Senhor, por sua família e por toda a equipe. Um grande abraço a todos. Querido irmão, querido Adriano, muito obrigado por suas palavras, são palavras encorajadoras. Damos graças a Deus quando sabemos que ainda existem cristãos sérios e fiéis que se dedicam ao estudo sistemático da Palavra de Deus. Nossa oração é que Deus continue te abençoando e que você seja sempre usado pelo Senhor para a sua glória. Obrigado por suas orações e continue nos colocando na presença de Deus. Desejamos que esse programa seja sempre um canal da bênção de Deus para cada um de vocês. Por isso eu quero convidá-lo e convidar a todos que me ouvem nesse momento para buscarmos a presença do Senhor exatamente em oração. Vamos orar. Senhor Deus, somos gratos por Teu amor e porque através do estudo e prática da Tua Palavra, estamos prosseguindo para o alvo de nos assemelharmos cada vez mais com Teu Filho Jesus. Querido Deus, Te pedimos que o Senhor abençoe o Adriano e a sua família, dando cada vez mais amor por Tua Palavra. Te pedimos que hoje sejamos edificados e sejamos capacitados pelo Teu Espírito. Querido Deus, faça-nos entender o Teu querer para aplicarmos em nosso viver. Oramos pedindo isso pela Tua bondade e misericórdia e oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos os estudos no texto do livro do profeta Jonas. Vamos estudar os 3 primeiros versículos do capítulo 1 de Jonas. O texto, então, é Jonas, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Nesse texto, encontramos a rejeição de Jonas ao chamado do Senhor. Logo de início, lemos sobre essa rejeição e nos perguntamos, como é possível rejeitarmos uma ordem, uma palavra de Deus? Infelizmente, temos que admitir que rejeitar a palavra de Deus tem sido uma prática de muitas pessoas. Mesmo dentro do povo de Deus, tem havido constante rejeição da direção e da orientação do Senhor. Lembramos, por exemplo, do caso de Acã, que por sua desobediência provocou a derrota militar de Israel contra o exército de Ai. Lembramos também do caso do rei Jeoaquim, que não só desobedeceu, mas também rasgou a palavra de Deus. Você deve se lembrar que na etapa final do reino de Judá, Deus mandou que Jeremias escrevesse uma mensagem especial para o povo de Judá. Conforme lemos em Jeremias 36, Baruque ajudou o profeta, escrevendo tudo que ele ditou, e levou essa mensagem até o templo. Quando Baruque leu a mensagem do povo, os príncipes de Israel, de Judá, ficaram atentos e convidaram Baruque para ler o mesmo rolo a eles. E aí acharam a mensagem tão importante que foram falar com o rei Jeoaquim. O rei também queria ouvir essa mensagem que Deus enviara através do seu profeta Jeremias. O rei estava sentado, era um dia frio, ele estava se aquecendo, talvez na frente da lareira. E aí ele ouviu a leitura das primeiras folhas do livro, da primeira parte do rolo, e a mensagem avisava das consequências do pecado do rei e do povo. Mas essa mensagem não agradou ao rei Jeoaquim. Sabe o que ele fez? Ele pegou um canivete, cortou o rolo em pedacinhos e jogou lá na lareira. Ainda hoje, nós temos pessoas que fazem igual. Não gostam da mensagem de Deus e aí simplesmente a pessoa joga essa mensagem fora. Decidem não ouvir mais a verdade porque não querem mudar de vida. Entretanto, é necessário considerarmos que a rejeição da palavra de Deus não faz com que ela desapareça. Veja bem, Deus mandou que Jeremias escrevesse outro rolo contendo todas as palavras do primeiro rolo e ainda colocou mais outras palavras semelhantes. E por isso, Jeoaquim foi castigado por Deus. Então, precisamos lembrar que a rejeição da palavra de Deus trará consequências duras a todos nós e àqueles que nos cercam. Porque o nosso Deus é eterno, temos que considerar também que mesmo que rejeitemos a palavra de Deus, ela permanece eternamente. O braseiro ou a lareira em que Jeoaquim jogou o rolo contendo a palavra de Deus não a consumiu, não pode destruir a voz de Deus. Pode destruir o papel, mas a mensagem de Deus não. Apesar de todos os esforços humanos para destruir a palavra de Deus, esta palavra permanecerá. Veja, por exemplo, uma citação de Pedro, 1 Pedro 1,25. Agora, me permita fazer uma pergunta. Você tem dado ouvidos? Você tem dado atenção à palavra de Deus? A primeira reação de Jonas, assim como Acã e assim como Jeoaquim, foi rejeitar a ordem divina, foi rejeitar a palavra de Deus. E você? Você também tem rejeitado ouvir a voz de Deus? Vamos então considerar esse texto com o seguinte título: O Chamado Divino Rejeitado. Eu repito, O Chamado Divino Rejeitado, Jonas 1:1-3. Querido amigo, nesses versos iniciais, a grande pergunta que se faz é: por que Jonas não queria ir para Nínive? Para respondermos essa pergunta, é importante lembrarmos que o início do ministério de Jonas foi um período em que Israel corria o risco de ser extinto como nação. Nessa época, era um tempo de uma enorme pobreza para a grande maioria da população. O empobrecimento radical dos pobres era alarmante. Mas, por outro lado, havia uma grande expansão militar que atingia um nível bastante estável de segurança nacional. Em 2 Reis, capítulo 14, versículos 25 a 28, nós lemos que Jeroboão II restabeleceu as fronteiras e conquistou outros espaços pela via das forças armadas. Enquanto isso, o povo mesmo passava por uma angústia social horrível. Não havia o menor vislumbre ou esperança de mudanças que pudessem melhorar a condição social dos israelitas. Foi nessa época que Jonas exerceu o seu ministério. Certamente ele tinha consciência, juntamente com os outros israelitas, de que, nos seus dias, a grande ameaça para a nação israelita era a Assíria, que tinha como uma das suas principais cidades, a capital, a cidade de Nínive. Nínive era uma cidade que se tornou famosa pela sua crueldade. A crueldade assíria era lendária. Comentaristas afirmam que todos os povos detestavam as práticas desumanas das tropas vitoriosas assírias e que, em algumas cidades, ao verem que seriam invadidas, veja só, a maioria da população cometia suicídio coletivo em vez de querer cair nas mãos dos brutais assírios. Quando se estuda a história geral, os assírios são lembrados como um dos exércitos mais cruéis de todos os tempos. Jonas, então, conhecia bem Nínive. Como um bom israelita, conhecia bem a fama dessa cidade, desse exército. Por isso, quando Deus o chamou para ministrar em Nínive, por ser profeta e por conhecer bem o coração de Deus, ele sabia também que Deus é misericordioso e, por seu amor e bondade, daria uma nova oportunidade para Nínive se houvesse conversão dos ninivitas. Com o olhar humano, então, Jonas enxergou longe. Na sua avaliação, a salvação de Nínive poderia trazer posteriormente uma derrota para Israel. A sobrevivência dos ninivitas poderia trazer, depois de algum tempo, morte aos judeus. Por isso, o seu pensamento, a sua reação, foi não atender o chamado de Deus. Anunciar a palavra de Deus aos ninivitas, como seria isso? Seria trabalhar contra o seu povo. Jonas estava disposto a morrer, mas não queria ver a nação israelita sucumbir sob o poder de Nínive. O que causava temor a Jonas não era anunciar o juízo nas ruas de Nínive, mas a possibilidade dos ninivitas se arrependerem e de Deus suspender o castigo e, posteriormente, os ninivitas, isto é, os assírios, lutarem contra Israel, seu povo. Jonas, então, preferiu sofrer a condenação do que fazer a vontade do Senhor. Você deve se lembrar que, de igual maneira, Moisés preferiu que o seu nome fosse riscado do livro da vida a ver Israel ser destruído. E também no Novo Testamento, Paulo preferiu perder-se a ver Israel condenado. Mas, querido amigo, será que nessa avaliação, nesse vislumbre do futuro, Jonas estava certo? Será que podemos dizer que esse era o olhar de Deus para aquela situação? Ora, com certeza, certamente não. O perigo que corremos é sempre esse: analisar as circunstâncias, avaliar as situações sob o nosso olhar, de acordo com a nossa tendência. Precisamos ficar alertas sobre as nossas próprias decisões. É necessário lembrarmos que Deus tem sempre diferentes maneiras de resolver os problemas, ao invés de tentarmos soluções humanas de acordo com as nossas avaliações. Por isso, o princípio que esses versos nos apresentam se vê nessa frase: todos devemos reconhecer que rejeitar o chamado divino é a tentativa humana para solucionar os problemas. Eu repito, esse é o princípio que esse texto nos traz, Jonas 1:1-3. Tem como princípio essa frase: todos devemos reconhecer que rejeitar o chamado divino é a tentativa humana para a solução dos problemas. E nesse texto, nós encontramos 5 considerações que devemos fazer sobre essa rejeição do chamado divino. Muito bem. nós temos aqui a primeira consideração sobre a rejeição do chamado divino. E essa rejeição, essa consideração, refere-se ao homem que foi chamado. Vamos ler, então, esses versículos. Capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Esse livro começa como muitos livros proféticos começam, dizendo que a palavra de Deus veio ao profeta. Por exemplo, Oséias 1:1, Joel 1:1, Miqueias 1:1, Sofonias também, Ageu, Zacarias, enfim. Esse é o começo de muitos livros proféticos. É dessa maneira que se estabelece um livro profético. Para os profetas, a palavra de Deus podia ser um ato ou uma palavra. Uma vez dada, tinha sua existência própria e fazia o que Deus tinha previsto que ela deveria fazer. A palavra de Deus, então, poderia ser como um fogo, conforme lemos lá em Jeremias capítulo 5, versículo 14. Ou poderia ser um martelo. Ela era eterna e não voltava para Deus vazia, mas fazia aquilo para a qual tinha sido designada pelo nosso Deus. Assim, o começo do livro começa com aquela expressão especial. É a palavra de Deus sendo dita ao seu profeta. Por outro lado, temos que entender, temos que reconhecer que esse homem que fora chamado era Jonas, sobre quem não temos muitos detalhes nas Escrituras. Mas Jonas era uma pessoa capaz de receber e discernir que aquela era a palavra de Deus. Mas, afinal de contas, quem era esse profeta? Quais os outros detalhes que conseguimos saber dele? Simplesmente o seguinte. Jonas era filho de Amitai e fora mencionado em 2 Reis, capítulo 14, como um profeta que anunciou com êxito a expansão territorial de Israel. O nome do pai de Jonas, Amitai, significa verdade, e o nome de Jonas significa pomba. Jonas era nativo de Gat-Hefer, uma cidade situada no território de Zebulon, na Galileia, uns 7 quilômetros ao norte de Nazaré, onde o Senhor Jesus foi criado. E, relativamente, era uma cidade próxima de Caná, onde Jesus tinha feito o primeiro milagre. Como veremos nos próximos programas, assim que ele obedeceu, ficou comprovado que ele era um pregador, um profeta poderoso até. A sua palavra exerceu grande influência, levando todos os ninivitas à conversão. Entretanto, é necessário recordar que, embora Jonas fosse crente, ele errou ao rejeitar o chamado divino, submetendo-o às suas ideias para a solução do seu problema, que era pregar aos ninivitas. Uma segunda consideração que devemos fazer sobre a rejeição do chamado divino refere-se à missão que Deus nos dá. No versículo 2, nós lemos o seguinte. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim. Nesse verso, vemos que a comissão do profeta se deu através de 3 imperativos. Dispõe-te, vai e clama. A missão que Deus deu a Jonas foi clara, foi simples e foi muito objetiva. Jonas recebeu o mandamento de pregar, de clamar contra Nínive. O verbo no hebraico significa proclamar ou gritar a mensagem de Deus. A Bíblia não fala dos problemas de falta de conhecimento do idioma, nem do perigo que Jonas poderia enfrentar. Esses detalhes não são problemas diante do chamado de Deus. Então, assim como Deus chamou a Jonas, chamou a outros profetas, ele chamou esse profeta em particular para uma missão específica. Tinha que anunciar o juízo de Deus contra a cidade de Nínive. A terceira consideração sobre essa rejeição do chamado divino refere-se à razão do chamado divino. Veja novamente o versículo 2 e eu leio novamente ele para você. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Por quê? Porque a sua malícia subiu até mim. Então, a razão do chamado divino é que a maldade de Nínive tinha subido até diante do Senhor. Talvez tenha sido Amós, o primeiro profeta, a anunciar que o Senhor era o Deus de toda a terra e queria castigar a maldade das nações segundo as suas culpas. A Assíria era cruel contra os seus inimigos e os judeus conheciam bem essa crueldade. Nínive era a capital do Império da Assíria, a nação que tanto mal fez aos israelitas, até que em 722 a.C., ela invadiu e destruiu Samaria e levou cativas as 10 tribos do Reino do Norte. E por toda essa crueldade, essas tribos nunca mais regressaram à sua pátria, à Terra Prometida. Essa cidade de Nínive estava situada ao lado do rio Tigre, no território que o Iraque ocupa hoje, nos dias atuais. Nínive, na verdade, foi destruída em 612 a.C. e nunca mais foi reerguida. Era uma cidade muito grande e importante, porque ao seu redor, assim como hoje em dia, muitas outras pequenas cidades viviam e dependiam dela. É curioso que nem a Bíblia ou qualquer outro documento assírio mencionam o grande avivamento que aconteceu, mas o Senhor Jesus Cristo confirmou que os moradores de Nínive se converteram, se arrependeram. Leia, por exemplo, Lucas 11:32. E esse testemunho é o suficiente para confirmar o conteúdo desse livro que estamos estudando. Por causa da sua influência, Deus concedia a Nínive mais uma oportunidade. Chegamos então ao quarto momento do nosso tema, e essa quarta consideração sobre a rejeição do chamado divino refere-se à fuga humana. Veja o versículo 3, eu leio para você. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Em lugar de levantar-se para servir a Deus, Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. Querido amigo, Jonas sabia que a presença do Senhor não estava restrita à terra de Israel. Porém, o seu templo estava ali, e só ali ele chamava os seus profetas. Essa era uma ideia do povo de Israel. Então é provável que Jonas tenha pensado que não poderia evitar um segundo chamado, e por isso decidiu fugir para bem longe. Tarsis, naquele tempo, era uma colônia fenícia a sudoeste da Espanha. Era o destino mais longínquo que ele podia imaginar para chegar saindo de Jope. Esse texto nos faz recordar também que Elias fugiu de Jezabel. Elias também teve um novo encontro com Deus e, assim como Jonas, teve a sua vida transformada. E finalmente chegamos à quinta consideração sobre a rejeição do chamado divino. Refere-se ao afastamento humano. Novamente, o versículo 3, nós lemos o seguinte. E Jonas fugiu para Tarsis e, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Querido amigo, Jonas se afastou gradativamente do Senhor. Desceu para Jope, desceu ao porto, desceu ao navio, desceu ao porão do navio e, por isso, desceu mais ainda quando foi jogado ao mar e, dentro do peixe, foi até a mais completa profundidade. Deus deu essa missão específica para Jonas porque queria dar mais uma oportunidade para Nínive. Jonas se afastou de Deus para que tal plano não fosse executado, mas o plano de Deus iria ser executado. Porque ele tinha avaliado a situação com um olhar humano, quis fugir da presença de Deus, achando que com isso Deus esqueceria o seu propósito. Mas isso não aconteceu. Eu concluo esse estudo perguntando o seguinte: é possível fugirmos da presença de Deus? A resposta do salmista é não. Por quê? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Querido amigo, o livro de Jonas nos ensina que é impossível fugir de Deus e do seu amor. Graças a Deus, porque Ele é um Deus amoroso e compassivo, um Deus que nos dá uma nova oportunidade. Que o Senhor te abençoe e que você aproveite as primeiras oportunidades, porque Deus é um Deus muito amoroso para com todos nós. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça, Senhor.